E vamos ao Economia em Foco com o João Ricardo Tonin, hoje falando sobre os voos domésticos. Uma das empresas que atua no mercado interno e também com voos externos, a Azul, teve uma alta de 27% no tráfego de passageiros o ano passado. Ou seja, as empresas aéreas estão começando a colher benefícios que perderam na pandemia. É isso, Toninho? Olá, Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, esse é um ponto importante. As companhias aéreas na pandemia reduziram o volume de voos, concentraram nos principais hubs. Essa foi uma estratégia para otimizar a sua capacidade e tiveram também um aumento de custo das operações. Diante desse cenário, eles tiveram perda significativa de resultado, né? Todas elas tiveram um balanço negativo e agora vem retomando a sua atividade. Além desse crescimento de 27%, nós temos uma capacidade de ocupação de aeronaves de 78,9%. Então, de fato, essa estratégia de reduzir a capacidade de aviões e rotas acabou resultando em um bom resultado, né? Teve um bom resultado para as companhias aéreas, né? E é um momento importante porque elas estão buscando recuperação. O ponto é que as passagens acabam ficando mais caras e muitas pessoas têm que se utilizar de ônibus ou outros meios para se deslocar.
Então significa que a gente vai ter daqui para frente o aumento das empresas em número de passageiros, mas quando a gente pensa nas passagens aéreas, elas ainda estão distantes do público de uma forma geral, porque nós tivemos alguns anos atrás em que o voo se transformou em algo mais popular, né? Será que a gente pode deslumbrar aí em médio prazo de que os voos vão voltar a ser competitivos em relação ao transporte terrestre, os ônibus?
Sim, acredito que pode ser que seja uma tendência no futuro, ainda é cedo para dizer que talvez nós vamos voltar naquele cenário com passagens mais baratas. Hoje já é possível para viagens mais longas e um tempo mais distante encontrar preços bons, as companhias aéreas voltaram a ofertar, mas na proximidade da passagem, né, da execução, da viagem em si, a gente tem um preço muito elevado e chega a ser comparado, inclusive, algumas rotas com viagens que a gente tem no mercado internacional, né? Então, o fato é que a recuperação ainda está lenta, as companhias ainda apresentam um balanço negativo e nós temos aí uma concentração muito significativa em trechos São Paulo, Rio, Fortaleza, né? São hubs já considerados e consistentes aí ao longo do tempo.
A gente viu que em Maringá, por exemplo, muitos voos voltaram, né? Que você tinha antes cancelado, estão voltando, né?
Sim, esse é um ponto até que a gente tem que discutir, o retorno das viagens, ela tem que ser incentivada. As companhias aéreas estão procurando aí caminhos para que haja esse fortalecimento. Paraná tem um custo de combustível um pouco mais caro que São Paulo, nós temos aí em vigência o programa Voe Paraná, mas mesmo assim as companhias aéreas acabam se deslocando para regiões em que o custo do combustível final é mais barato. Então, só um exemplo, a companhia aérea, em vez de abastecer em Maringá, Curitiba, pagar ICMS pelo abastecimento, acaba tendo uma rota direto para São Paulo, e aí isso faz com que a gente tenha aí menos voos, né? Então, de fato, há uma necessidade de se aproximar novamente dessas companhias aéreas, né, buscar uma política de fortalecimento dos hubs, dado que Maringá tem um grande potencial, né, de se tornar uma rota relevante para a região do Paraná.
A tributação de combustíveis sempre foi um tema polêmico, né? Ainda mais em relação aos voos, porque isso mudou muito o cenário do transporte aéreo no país. O custo das passagens ainda hoje é um obstáculo para a grande parte dos brasileiros usar o voo como transporte mais constante no dia a dia.
Com certeza. Além desse ponto, né, nós temos a necessidade de fortalecimento e investimento dos aeroportos. Nós já visualizamos já uma série de crises em rotas para São Paulo, para Campinas e regiões em que há um hub significativo. O que acontece quando as companhias aéreas buscam eficiência, elas acabam tendo problemas operacionais, atrasos de voos, isso acarreta em multas, processos. Então, de fato, hoje no Brasil há uma certa dificuldade em buscar eficiência, dado a nossa infraestrutura também.
A velha história, né? Tanto no transporte terrestre como aéreo, no terrestre, tanto rodoviário quanto ferroviário, o grande problema é infraestrutura, né? Sempre esbarra nessa tal da infraestrutura.
Com certeza. Se o Brasil quiser rotas mais eficientes, preços mais baratos, né? A luta sempre é. Nós sempre buscamos aumento do salário real, mas a gente esquece que tem políticas que visam o aumento do volume de produto, redução de preço, né? Isso gera também qualidade de vida, né? Então a gente sempre emperra, né, na variável investimento.
Se você tivesse aeroportos melhores, estrutura de transporte melhor, você reduziria custos, isso daria mais lucratividade e poderia reduzir preço. É que a gente pensa só no imediato. Baixa a passagem, aumenta o meu salário. Só que para isso você precisa ter eficiência, né, do serviço prestado no produto. Toninho, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br. Mande um e-mail para ele. Ou você pode conversar com o Toninho pelo Instagram, JR Toninho.